É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a advogada e professora, a doutora Cristiane Regina Bortolotto. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito importante para os trabalhadores e também para os empresários, a reforma trabalhista. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Cristiane. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que fico muito feliz com esse convite, especificamente para poder auxiliar a todos a entender o que é essa reforma tão complexa que aconteceu em novembro do ano passado.
Uhum. E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que mudou na lei trabalhista com essa nova reforma?
Bom, vamos imaginar que a Consolidação das Leis dos Trabalhos, que é a CLT, ela tem 922 artigos, tá? Uhum. Nem todas as normas estão na CLT. Vou te dar um exemplo. O 13º salário não está na CLT.
Sim.
Destes, 117 artigos foram alterados. E alterou desde o que a gente chama de direito material, que é o dia a dia, forma de horas extras, de pagamento, forma de contratação. Mudou também a área no direito coletivo, muitas informações novas, novos meios de fazer essa convenção, o acordo coletivo. E também para os advogados na área processual, ou seja, depois que não se resolveu no dia a dia o problema dos trabalhadores, como é que isso se resolve na área processual, com novas regras de recursos e prazos processuais?
Uhum, interessante, doutora. E, doutora, essa reforma, ela traz mais vantagens ou desvantagens aos trabalhadores? Acho que esse que tem sido um dos tópicos mais discutidos, né, nos últimos tempos, desde que a reforma entrou em vigor.
Pois bem, vamos imaginar qual é a origem dessa reforma. A origem dessa reforma foi uma proposta, chamada 101 Propostas da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e se foi feita pelos empresários, o objetivo foi facilitar a vida dos empresários. Então, na maioria dos artigos modificados, prejudica-se o trabalhador. Mas o pior de tudo é que não trouxe nenhuma segurança jurídica, porque o que os empresários procuravam com isso? Ter segurança jurídica, pagar aquilo que tem que ser pago,
uhum,
fazer aquilo que tem que ser feito. Só que ela trouxe uma insegurança e hoje nós temos decisões completamente antagônicas entre uma e outra. Então, isso dificulta muito também o trabalho do empresariado. Então, para ambas as partes, seja para o trabalhador ou para o empresariado, a lei não facilitou a vida de nenhum dos dois.
Uhum. E, doutora, com essa nova lei, as mulheres grávidas, elas poderão trabalhar em ambientes insalubres, desde que elas apresentem um atestado médico, né? E, caso essa gestante seja prejudicada nesse ambiente, a empresa tem alguma responsabilidade com a trabalhadora? Esse também é um dos tópicos bem polêmicos em relação a essa nova reforma.
Bem polêmico, sim. Veja, essa alteração que você fala é do 394A da CLT, vinda pela lei 13.467. Anteriormente, a lei era muito recente, que proibia a empregada de trabalhar se estivesse grávida em ambiente insalubre. É uma lei de 11 de maio de 2016. Porque até então, todo mundo poderia trabalhar mesmo, todas as mulheres poderiam trabalhar mesmo estando grávidas. Uhum. Até porque, às vezes, o grau de insalubridade não afeta diretamente a criança. Tá? Vamos imaginar hoje que nós temos a maioria das trabalhadoras em hospitais, enfermeiras, técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem, são mulheres.
Uhum.
Imagine que esses empresários fiquem 9 meses, mais o período de afastamento de licença maternidade, sem essa trabalhadora. A primeira pergunta que surge, quem paga o salário desta trabalhadora nesse período de 9 meses da gestação? Porque veja só, o não poder trabalhar, neste caso, não tem nem como relocá-la em outro local dentro daquela empresa, daquele hospital. Por quê? Porque todo hospital é insalubre. E será que prejudica mesmo os bebês? E existem casos que são claros. Por exemplo, técnico de radiologia. Esse não pode mesmo. A partir do momento em que a trabalhadora fica sabendo que está grávida, imediatamente é obrigação dela a comunicação para que seja afastada. Tá? Porque efetivamente tem estudos certeiros de que afeta sim o feto que ali, a criança que ali vai nascer. Mas em outros trabalhos onde há um menor risco, será que isso afeta? Será que isso é possível? Por isso que essa questão hoje, que desde que é apresentado o atestado médico, é muito importante, porque muitas vezes não vai afetar. A trabalhadora poderá continuar trabalhando, mas principalmente quem é que vai pagar esse salário? Já há uma DIN no Supremo Tribunal Federal, referente àquela primeira lei, que agora já não está mais em vigor, fazendo exatamente esse questionamento. Perguntando, vai para o INSS, como vai o período da licença maternidade ou não? Então, essas são questões que precisam ser resolvidas.
Bem interessante. E, doutora, outra mudança, também bem polêmica, é o fim do imposto sindical obrigatório. Mas o trabalhador também pode continuar contribuindo de forma facultativa, não é mesmo? Queria pedir para a senhora falar um pouquinho mais sobre essa questão para os nossos ouvintes.
Então, vamos lá. O imposto não acabou. O que acabou foi a obrigatoriedade da empresa em proceder, no mês de março, o desconto em folha e o repasse deste um dia de salário para o Sindicato dos Trabalhadores. O trabalhador continua devendo ao seu sindicato um dia de salário por ano. O imposto não acabou. Então, essa é algo que tem que ser bastante salientado. E essa dívida permanece. O que alterou foi a forma de pagamento. E com relação a isso, é muito difícil esse trabalho, porque vamos lá. A partir do momento que o sindicato não tenha condições financeiras de se manter, como ele vai defender o trabalhador? De outro lado, e o sindicato, porque são, a gente sempre fala que todo o movimento sindical, ele tem dois lados, o dos trabalhadores e dos empregadores. Os empregadores, nunca houve um desconto em folha. Os empregadores todos os anos vão lá e fazem o seu recolhimento do imposto sindical. É tão obrigatório quanto dos trabalhadores, mas as empresas sempre quitaram. Qual que é a diferença hoje? Com isso, a gente dificultou exatamente essa igualdade entre os sindicatos, que você vai ter um sindicato forte e um sindicato fraco. Fraco por quê? Porque não tem como pagar aos seus auxiliares para realizar um acordo ou uma convenção coletiva. Se nós pensarmos de outro lado, qual é a estrutura sindical no Brasil hoje? Você tem, nos sindicatos patronais, um auxílio do Sistema S. E esse Sistema S, como que ele é abastecido? Todo empresário paga 5,8% da sua folha de pagamento mensalmente, não é uma vez ao ano, não é um dia de salário, é 5,8% todos os meses para o Sistema S, que é o SESI, SENAI, para estruturar esse auxílio à empresa. Qual é esse auxílio à empresa? A criação de cursos, a criação um auxílio ao trabalhador. Então, esse sistema também facilita e ampara o sindicalismo patronal. E agora? Então, nós temos um sindicalismo patronal extremamente forte, extremamente organizado. E como é que o Sindicato dos Trabalhadores vai defender sem esse um dia de salário? É muito pouco em relação a tudo isso. O que nós temos que nos preocupar muito mais do que esse um dia de salário é a forma. Porque o fato de o trabalhador não poder escolher qual o sindicato que vai lhe representar, isso é um sistema constitucional nosso, que só existe um sindicato para cada categoria, isso é que prejudica. Porque tem inúmeros sindicatos excelentes que fazem um trabalho profissional. Mas também eu não posso deixar de dizer aqui que existem sindicatos que são sindicatos que só têm a finalidade de arrecadar dinheiro. Então, se o trabalhador pudesse escolher quem o representasse, não seria muito mais prático? Não seria muito mais justo? Eu quero escolher o sindicato A porque é um bom sindicato, é um sindicato ativo, é um sindicato atuante, é um sindicato que corre atrás dos meus direitos. E que eu não me exponho perante o meu empregador. Quem vai se expor é o sindicato. Então, essa questão muito falada hoje sobre o imposto sindical, ela tem que ser vista também sobre essa ótica da unicidade. O trabalhador brasileiro deveria poder optar pelo sindicato que quer que lhe represente e não ser imposto como é hoje. E essa imposição tem origem lá no fascismo da Itália, quando nós copiamos, em 1940, aquela legislação de lá. Hoje, inclusive, existem orientações da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, para que não seja essa unicidade tanto territorial quanto profissional, mas que existe uma pluralidade de sindicatos em que o trabalhador possa escolher por eles.
Uhum. Bem interessante, doutora. E, doutora, queria também falar um pouquinho com a senhora a respeito da questão das férias, que também foi algo que mudou um pouquinho com essa nova reforma. A proposta previu o fatiamento das férias, né, doutora, em até 3 períodos. Explica para os nossos ouvintes, por gentileza, como que esses períodos vão poder ser divididos.
Vamos lá. Então, essa alteração é do artigo 134 da CLT, tá? Antigamente, você podia tirar 30 dias de férias. O trabalhador escolhia se gostaria de, como se fala normalmente, vender 10 dias ou transformar 10 dias em pecúnia, para que possa gozar menos, gozava-se só 20 dias e recebia mais 10 dias, como se fosse um trabalho extra. Na prática, os trabalhadores optavam muito por essa venda dos 10 dias, exatamente pela incapacidade econômica de se passar efetivamente 20 dias de férias descansando. Porque o terço não representa um valor significativo nas férias. Uhum. Mas o terço, mais os 10 dias, era possível ele sair, fazer suas férias e viajar e tudo mais. Às vezes até comprar um material de construção e terminar de construir a sua casa.
Uhum.
Hoje, isso ficou mais fácil. Então, você pode parcelar em 3 vezes. Quem escolhe isso? O trabalhador. Se quer ou não parcelar. Mas quem que escolhe a data desse parcelamento? O empregado, o empregador.
Uhum.
Tá? Então, o trabalhador escolhe se quer ou não fatiar. E o empregador escolhe quando quer conceder essas férias. Como que é a regra hoje? Desses 3 períodos, um deles não pode ser inferior do que 14 dias. Uhum. Um dos períodos. Os outros períodos não podem ser inferior a 5 dias. Tá? Lembrando que já é uma legislação anterior, que você não pode iniciar umas férias na sexta. Então, esses 5 dias poderiam ser quinta, sexta, sábado, domingo e segunda.
Uhum.
Tá? Então, essa é a forma de se contar esses 5 dias de férias. Facilitou? Facilitou. E a pergunta que sempre me fazem. Mas, doutora, e agora? Mesmo com esse parcelamento em 3 vezes, eu posso vender? Pode. Você pode vender. Então, dos 20 dias, você vendeu 10. Dos 30 dias, você vendeu 10, ficou com 20. Ok. Uma delas, obrigatoriamente, tem que ser de 14 dias. Portanto, sobraram 6. Então, você só vai poder parcelar em mais uma vez de 6 dias.
Uhum.
Mas eu posso começar as férias depois de feriado? Então, um feriado começa numa... tem um feriado numa terça. Eu posso começar minhas férias numa quarta? Pode. Não tem problema nenhum. Ah, mas a empresa vai emendar na segunda-feira. Melhor ainda, o trabalhador sai de férias. Domingo, vamos supor que ele trabalhe nos sábados. Domingo, segunda e terça não é contado como férias. É contado como dia útil não trabalhado. E daí as férias de 6 dias, nesse nosso exemplo, fica quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Ele só precisa voltar a trabalhar na outra terça. Então, esse fatiamento em 3 vezes não impossibilita a venda desses 10 dias.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada e professora doutora Cristiane Regina Bortolotto. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre as mudanças trazidas pela nova reforma trabalhista. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, a reforma também trouxe 2 novos tipos de jornada de trabalho, né? Explica um pouquinho para os nossos ouvintes quais são esses tipos.
Vamos lá, então. jornada nova mesmo. Não aquela questão de redução, eu tinha o que a gente fala, semana inglesa, que é pegar os horários de sábado e colocar durante de segunda a sexta. Uhum. Isso também houve modificação, mas as duas modificações principais foram o teletrabalho, que é aquele empregado que vai trabalhar na sua casa, tá? E o trabalho zero hora ou o trabalho intermitente. Então, vamos separar os dois. Uma coisa, outra coisa com outra coisa. Uhum. Como já dizia o nosso querido professor Laurimi Kamalowski, que é desembargador aqui do nosso tribunal, hoje aposentado. O teletrabalho é aquele que você realiza dentro da sua casa. Então, o empregador vai lhe conceder meios de computador, meios de informática, para que você, de dentro da sua casa, consiga executar. Tudo bem, mas isso tem um custo para o empregado. É bom? É bom. É bom que você vai trabalhar de pantufas. Uhum. Ainda mais num dia como hoje, assim, friozinho.
Não precisa se preocupar com a gasolina, né,
Não, doutora? Precisa se preocupar com a gasolina. Agora, de outro lado, também você tem um custo, porque ficar em casa com o computador ligado o dia inteiro, a luz daquela sala, daquele local que você vai ficar ligado o dia inteiro, o acesso à internet tem um custo. Uhum. E para quem vai ficar este custo? Isso vai ter que ser combinado com o empregador, tá? Então, eu vou lhe pagar todos os meses X reais para que você pague a sua internet, porque não necessariamente a internet como um todo tem que ser paga pelo trabalhador, pelo empregador. Uhum. Porque se o empregado já tem na sua residência uma internet de alta velocidade, ele já utiliza, e hoje nós não temos nenhuma limitação. Então, isso é algo que vai ter que ser combinado antes, sim, tá? Outras questões. E se quebrar o computador? Se quebrar o computador, de quem é o computador? É da empresa? A empresa vai ter que arcar com essa troca. Ah, mas ele nunca pode ser chamado para vir prestar contas na empresa? Não, ele pode. Porque às vezes, mesmo você trabalhando em casa, você precisa de uma reunião que não dá para ser feito via internet. Uhum. O empregador pode chamar ele para que ele compareça nessas reuniões. Só que com isso a gente chega no seguinte ponto. Como é que eu vou controlar o horário de trabalho?
Complicado.
É complicado. É complicado porque é certo que se a gente está falando de uma mãe, ela vai ter uma possibilidade maior de colocar os filhos na van para ir para o colégio, a hora que eles chegarem do colégio, dar aquela atenção, fazer o almoço. O deslocamento hoje, mesmo em Curitiba, que não é uma cidade grande, é uma cidade, uhum, de médio porte, mas é complicado para você chegar ao trabalho. Não raro você perde 2 horas. Então, para uma mãe, isso é bastante valioso, dela poder ficar essas 2 horas em vez de no trânsito na sua própria casa. Mas e à noite? E se a quantidade de trabalho que lhe foi imposta é superior a 8 horas diárias? A lei diz que não há hora extra para o teletrabalho. E isso é bastante complicado, tá? Outras questões com relação ao teletrabalho, por exemplo, acidente de trabalho.
Uhum.
Porque pode trabalhar de pantufa? Pode. Mas quem trabalha na frente do computador tem toda uma questão ergonômica. Quantas e quantas vezes o excesso de digitação causa problemas nas mãos, nos braços? Então, esta responsabilidade pela concessão de um ambiente de trabalho decente, que observe bem as questões de saúde, ela continua existindo no teletrabalho. Então, nós não vamos pensar só no computador, vamos também pensar na cadeira ergonomicamente, uhum, correta, naquele apoio de pés. Então, isso é algo que a empresa tem que se preocupar. E conversando entre alguns colegas, a gente surgiu, e se ele sofreu um acidente? E se ele simplesmente no decorrer está descendo as escadas e leva um tombo e se machuca profundamente? Como poderia acontecer no próprio escritório? Não é porque a função dele é ficar sentado no computador trabalhando que quando ele vai ao outro andar da empresa pegar alguma coisa, verificar alguma coisa, isso não seja um acidente de trabalho. Então isso é algo que só o tempo vai nos dar a resposta. Uhum. Só o tempo vai nos dar a resposta. Mas essa é uma questão do teletrabalho. Já existia antes, na prática, ele já era realizado, só que agora ele está legislado.
Uhum. Interessante.
Pois bem, e o segundo ponto, que é o trabalho intermitente. O trabalho intermitente é uma cópia do que já existe na Europa, chamado de trabalho zero hora. basicamente no Reino Unido. Acabei de retornar de Genebra, da reunião anual da Organização Internacional do Trabalho, e lá pude observar que nos países onde esse trabalho zero hora já está consolidado, os trabalhadores não o querem mais, porque ele traz muitas dificuldades. Uhum. E aí eu te digo uma. Vamos pensar no garçom. Foi para quem foi feita essa legislação.
Sim.
Então, ele trabalha, ele tem um trabalho de segunda a sexta, seja como garçom, seja como qualquer outra função, e ele faz os famosos bicos de final de semana. Então, quando aquela casa de festas, quando aquele hotel precisa de um trabalhador específico para um evento que ele contratou, ele chama aquele lá para fazer lá. Um dia, dois dias, três dias por mês. Este salário recebido pelo trabalhador, ele é o que faz se sustentar durante o mês? Não. Ele é um extra, ele é um bico. Uhum. Tá? E o que, que a nossa legislação traz de problemas com relação a isso? Se esse trabalhador perde o seu trabalho normal, aquele de segunda a sexta, de 8 às 18, e ele fica com aquele contrato de trabalho ativo só no intermitente, ele perde o direito ao recebimento do seguro-desemprego. Daí eu questiono. Ele precisa desse seguro-desemprego ou não? É óbvio que ele precisa. Porque quem sustentava ele no decorrer do mês não era o intermitente, não era o zero hora, era o padrão. Segundo, se nós temos uma dona de casa que resolva fazer esse trabalho intermitente somente para complementar a renda da família, tá? Uhum. E ela não é chamada durante vários meses, ela continua com o contrato de trabalho ativo. Porque a medida provisória 808, que não se tornou lei, ela só tem vigência, portanto, entre a sua edição e o seu término de vigência, tá? Ela regulamentava, ela esclarecia um pouco mais esse trabalho zero hora. Ela dizia lá que decorrido um certo período, o considerava-se extinto, se não chamado. Uhum. Tá? E hoje não, hoje a gente voltou para a legislação anterior. O Ministério do Trabalho até editou uma portaria, tá, para tentar regulamentar isso, só que essa portaria não tem força de lei, ela é uma mera recomendação.
Uhum.
Tá? Outra questão desse trabalho zero hora. Então, vamos pensar nessa dona de casa novamente, ela vai ter recolhido um valor mínimo, que é um percentual, para efeitos de aposentadoria, para efeitos de INSS. Se ele não atingir o valor de um salário mínimo, ela, a trabalhadora, vai ter que complementar todos os meses para poder ter direito no futuro à aposentadoria. Então, você criou um ônus maior ainda para esse trabalhador. Em vez de auxiliar, você prejudica.
Uhum.
Tá? A questão de férias também, que é um período que você não é chamado para trabalhar. Porque quando chega no final do mês desse trabalho intermitente, o recibo, o olerite, ele vai estar escrito assim: 3 dias de trabalho de 8 horas, tanto. Daí, 1/12 de férias sobre esse montante e 1/12 de 13º sobre esse montante. Então, eles recebem mês a mês as férias de 13º. As férias com o terço. E lá no futuro, se eu quiser simplesmente... como é que eu vou gozar essas férias? Você goza e não recebe nada. Você fica 30 dias sem receber nada. E impossibilitada de trabalhar.
Bem complicado, né, doutora?
Bastante complicado. Esse trabalho zero hora é algo que todo mundo que fala, ah, mas já existe. Sim, existe. Uhum. Mas eu pude observar intensos debates para que ele seja excluído da legislação europeia.
Uhum. Doutora Cristiane, outra questão que eu acho interessante a gente trazer para os nossos ouvintes seria falar um pouquinho, se tratando da reforma trabalhista, o que significa a gente dizer que o negociado prevalece sobre o legislado?
Então, vamos lá. Nós temos uma legislação trabalhista muito extensa, tá? Só o que consta na nossa Constituição Federal já é bastante extenso, que é aquilo que não pode ser modificado numa sentada no Congresso Nacional. Então, para modificar, tem que ser uma emenda constitucional. Hoje, se você quiser reduzir, antes da legislação, você não poderia reduzir esses direitos. Mas às vezes acontecia. Eu vou te dar um exemplo bem específico. É muito difícil para o empresário calcular a hora noturna reduzida. Então, se você trabalha aqui no setor urbano entre 22 e 6 horas da manhã, a tua hora não é de uma hora. Não são 60 minutos. São 52 minutos e 30 segundos. É uma ficção jurídica. Para você calcular essa ficção jurídica para os recursos humanos, é muito difícil. Então, o que você tinha várias convenções coletivas que faziam? Eu não pago os 20%. Em vez de pagar os 20% do adicional noturno, eu pago 30%. E, em compensação, a minha hora tem 60 minutos. Fica muito mais fácil de você calcular isso.
Sim.
Na prática, dá na mesma. Tá? Então, isso era alterar a legislação, mas você tinha que compensar. Então, você retirava algo que estava na lei, mas dizia que essa retirada foi compensada por tal fato. Hoje, o negociado sobre o legislado diz o seguinte: se um sindicato, o sindicato de trabalhador, junto com o sindicato das empresas, ou junto com a própria empresa, resolve simplesmente retirar um direito, agora ela pode, ela não precisa mais compensar. Então, num acordo, numa convenção coletiva, vale mais o que está escrito no acordo do que aquilo que efetivamente está escrito na lei. Tá?
Uhum.
E com isso, essa alteração também veio pelas várias interferências que se tinha nesse combinado. Que a gente sempre brinca, né? Não tem aquele ditado que o que é combinado não é caro?
Sim.
Só que muitas vezes vinha o Ministério Público do Trabalho e intervinha nesse combinado dizendo, olha, isto aqui é ilegal. Ilegal por quê? Porque fere o princípio da isonomia. Aqui no Paraná nós tivemos uma convenção coletiva que tratava sobre as montadoras de automóveis, tá? Então, as oficinas. Criou-se um piso de salário para as empresas de maior porte econômico e outro piso de salário para os trabalhadores de empresa de menor porte. Porque a gente não pode comparar a Renault, que nós temos aqui, com uma oficina, uma empresa de menor porte econômico. Pois bem, veio uma decisão do nosso tribunal e disse que não poderia haver essa diferenciação, exatamente pelo princípio da isonomia, que todos os trabalhadores têm que ter, da mesma categoria, os mesmos direitos. Então, foi por esses motivos que houve essa alteração. Então, hoje você não pode mais discutir uma convenção coletiva o que consta nela. Você só pode discutir como ela foi feita. Tá? E o que significa isso? Significa que a gente pode discutir o seguinte: tinham efetivamente trabalhadores na Assembleia para poder autorizar a realização? E é bastante complicado montar um acordo, uma convenção coletiva. Foi tudo seguido, foi tudo publicado em jornal, como prevê os estatutos dos sindicatos e tudo mais. Então, é isso que o judiciário hoje pode fazer uma intervenção. Mas não necessariamente em cima daquilo que foi discutido. Então, se um determinado sindicato de trabalhadores resolve que não é mais devido adicional noturno, não é mais devido adicional noturno.
Doutora Cristiane, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, queria pedir para a senhora apontar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que não foi alterado com a reforma. A gente, infelizmente, vê muitas notícias falsas dizendo que algumas questões trabalhistas foram alteradas e nem tudo é verdade, né?
Nem tudo é verdade. Então vamos lá. FGTS não foi alterado. 13º salário, que não está na CLT, mas também não foi alterado. Adicional noturno, adicional de insalubridade, o pagamento das horas extras, a forma de pagamento não foi alterada. Então, nós tivemos uma longa lista de direitos que em nada foram modificados. Em compensação, nós temos isso na parte de direitos, mas eu gostaria de fazer um específico, porque é a pergunta que mais vem dos trabalhadores. Mas, doutora, é verdade que se eu não resolver meu processo em 2 anos, meu processo acaba? Não, isto não é verdade. A partir do momento que você, trabalhador, entrou com uma ação na justiça, ela vai ser até o final. Esses 2 anos é quando, depois de tudo, depois que o juiz disse que o trabalhador tinha direito, depois que esse direito foi transformado num valor, o advogado do trabalhador e o trabalhador não conseguem achar bens, não conseguem achar dinheiro daquela empresa. Porque muitas vezes as empresas quebram quebrado.
Uhum.
Não tem mais nada atrás disso. Então, é a partir daí que esse prazo de 2 anos fica valendo. Então, chegou no final, teu advogado te ligou e disse, eu não consigo achar bens, vamos correr atrás, vamos procurar bens. Porque você tem 2 anos, tá? A partir do momento que a justiça disse, procure bens. Você tem 2 anos para achar esses bens. Tá? Esses 2 anos são lá no final. Então, não é a ação que vai ser resolvida em 2. Para dar um exemplo, hoje eu brinco que ação trabalhista é que nem jogo de futebol, tá? A diferença é que em vez de 2 tempos, a gente tem 6 tempos.
Uhum.
Primeiro tempo, que é na região da sua cidade. Então vamos pegar aqui, Curitiba. Ele pode demorar de 12 meses até 2 anos para ser resolvido. O processo passou para o segundo tempo. Qual é o segundo tempo? É o Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, âmbito estadual, no nosso caso, Paraná. Demora mais ou menos 1 ano para ser resolvido. Tem turmas que resolvem em 6, tem turmas que resolvem em 18 meses. Qual é o terceiro tempo? Brasília. Se teu processo foi para Brasília, ele pode ir e voltar em 1 ano, como ele pode ir, ficar dormindo por 7 e depois voltar.
Nossa.
Olha o tempo que pode demorar Brasília.
Uhum.
Quando esse processo baixa, ou seja, volta para Curitiba, esse processo ele tem que ser trabalhado e transformado em números, que você ganha direitos, depois se transforma em números. Daí começa tudo de novo. Daí começa a primeira instância Curitiba, segunda instância Paraná, e ele pode ir até Brasília. Muito, muito raro a saída para Brasília,
uhum.
Mas pode ocorrer.
Complicado, né, doutora, para conseguir receber os seus direitos na justiça também.
Bastante.
Né? Doutora Cristiane, infelizmente o nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Eu é que agradeço e muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.